Cumprimentar os senhores vereadores, a assessoria jurídica, as pessoas que se fazem presente, as funcionárias da casa. Cumprimentar aí o secretário do Desenvolvimento Social, o Márcio, o secretário adjunto aí da Agricultura, o senhor Jackson Tavares. Cumprimentar as pessoas que nos prestigiam aí através das redes sociais, do Facebook. E declaro aberto essa sessão do dia 3 de abril de 2019, às 18 horas e 20 minutos. E passamos aí à leitura dos projetos de ordem do dia, que serão apreciados aí pelos senhores vereadores. Com a leitura, o nosso assessor jurídico, doutor Marcos Toffoli.
Então, hoje na ordem do dia, temos como correspondências recebidas o ofício número 39/2019 do Poder Executivo, encaminhando os projetos de lei número 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, vamos começar pela leitura do projeto de lei número 24, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um professor de educação física para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de 25 de março de 2019 a 24 de dezembro de 2019, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminadas. Então, a quantidade é 1, a função professor educação física, carga horária semanal 20 horas semanais. Artigo 2º. Será exigida para a contratação, no cargo de professor a graduação completa, mais as especificações que constam do respectivo plano de carreira do magistério. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de professor 20 horas será de R$ 1.381,18 mensais. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito a auxílio transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. Os profissionais a serem contratados de forma temporária serão escolhidos mediante análise de currículo pela Secretaria Municipal correspondente, que lançará edital no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados, sendo que ao Secretário Municipal correspondente caberá analisar os currículos, podendo, para tanto, designar comissão por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação. Tudo conforme decreto número 1100, de 19 de janeiro de 2015, e alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 19 de março de 2019. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte: tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar um professor de educação física 20 horas para compor a equipe de oficineiros do CRAS, nos termos do memorando número 38/2019 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Documento em anexo. A contratação do profissional de educação física para as oficinas do CRAS se dá, via de regra, por meio de processo licitatório. Todavia, Em dois processos já realizados este ano, a licitação foi deserta para o cargo em questão, restando atualmente prejudicadas as oficinas do CRAS. Assim, para que possamos atender a população em aulas de ginástica para a terceira idade, por exemplo, faz-se necessário a contratação temporária do professor de educação física durante o corrente ano de 2019. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. Então, aqui está em anexo aqui o memorando, né, solicitando o envio do projeto para a contratação do profissional. Que não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores, vereadoras, tem alguma dúvida quanto ao projeto? Não havendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 25/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um operador de máquinas rodoviárias pesadas para a Secretaria Municipal da Agricultura para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminadas. Quantidade é 1, a função operador de máquinas rodoviárias pesadas, carga horária semanal 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de operador de máquinas rodoviárias pesadas a escolaridade e os requisitos constantes dos respectivos anexos da Lei Municipal nº 569/2009, Plano de Cargos e Funções. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de operador de máquinas rodoviárias pesadas será de 2,7 pisos básicos salariais, atualmente R$ 1.400,76. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. Os profissionais a serem contratados de forma temporária serão escolhidos mediante análise de currículo pela Secretaria Municipal correspondente, que lançará edital fixado no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados, sendo que ao secretário municipal correspondente caberá analisar os currículos, podendo, para tanto, designar comissão por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação, tudo conforme Decreto nº 1100, de 19 de janeiro de 2015, e alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 19 de março de 2019, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar um operador de máquinas rodoviárias pesadas para a Secretaria Municipal da Agricultura. A contratação do operador se faz necessária ante a chegada ao município de diversas máquinas novas, como retroescavadeiras e trator de pneus. Não há concurso público e processo seletivo vigente. Assim, até que possamos concursar servidores para o cargo, faz-se necessária a contratação temporária do operador para a manutenção e ampliação dos serviços da Secretaria da Agricultura. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Eu vejo irregularidade quanto à forma do projeto, quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Paulo Roberto pode usar seu espaço.
Quero cumprimentar o nosso presidente, Mirinho, nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, ao secretário do Desenvolvimento, senhor Márcio, ao subsecretário Jackson, que se encontra presente, os demais da casa, os funcionários da nossa casa aí. Eu sou favorável a esse projeto, só queria pôr uma coisa: no concurso que está para sair, não consta cargos de operador de máquinas, já estão precisando, acho que tem muito cargos alto, de alta patente para concurso ali, que pelo que deu para ver, e não tem de trabalhadores braçais e nem operador de máquina. Acho que estava na hora de nós rever e colocar uns de operador de máquina pesada aí nesse concurso. Era isso aí.
Vereador Marcos Roberto, pode usar seu espaço.
Cumprimento, senhor presidente, senhor assessor, Dr. Marcos, os vereadores, funcionários da casa, secretário Márcio, Jackson. Só para dar uma mão aí, um apoio ao colega Paulinho, na questão, nesse projeto é necessário, e na verdade seria necessário mais um operador. Teria que ser dois, porque o Douglas saiu de férias e ficou uma draga parada. Aí tem só eu e ele que trabalhamos nessa área. O Zezinho está de férias, tem uma retro parada. O filho da vereadora Rotildes, o Cristiano, ele trabalha muito bem na roçadeira, trabalha bem na retro também, mas a roçadeira é muito mais importante, porque todas as estradas estão sujas, né? Então, se contratasse mais um operador, o que está acontecendo quase que diariamente é de ficar a máquina parada por falta de mais uma pessoa. Então, em vez de um, se contratasse um para a agricultura e um para as obras, com certeza ia fluir melhor o serviço ali. Isso só para se dar um apoio no comentário do colega Paulinho, e que a administração pense também em concursar mais pessoas, porque tem vários ali que estão praticamente vencidos. Tem gente ali que sofre para subir na máquina, daí como é que o serviço vai render? Como é que o secretário vai exigir de uma pessoa assim? Então, não está fluindo, a coisa não está funcionando. Tem que se contratar gente nova, com certeza. Obrigado, senhor presidente.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Não havendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 26/2019. Altera o artigo 5º da lei municipal número 105/99 para redefinir a vinculação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, FMMA. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 5º da Lei Municipal número 105/99 passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. O Fundo Municipal do Meio Ambiente fica vinculado à Secretaria Municipal da Agricultura, setor responsável pelo meio ambiente, e terá sua estrutura composta por um gestor, que será o secretário municipal da Agricultura, e um coordenador, que será o secretário municipal da Fazenda, devendo os atos e atribuições de gestão e coordenação, respectivamente, do secretário da Agricultura e do secretário da Fazenda, serem submetidos ao controle e fiscalização do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Permanecem inalteradas os demais artigos, incisos e parágrafos da redação original dada pela Lei nº 105/99. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário expressamente à Lei Municipal nº 703/2012, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 20 de março de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Tem o presente projeto de lei o objetivo de autorizar o Poder Executivo Municipal, em relação ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, redefinir a sua vinculação, passando-o para a Secretaria Municipal da Agricultura. A alteração foi definida em ata número 01/2019, em anexo, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e requerida mediante memorando número 35/2019 da Secretaria Municipal da Agricultura, Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, temos aqui em anexo a ata número 01/2019, aqui do Conselho. Também o memorando da Secretaria da Agricultura, solicitando alteração aqui do proposta aqui no projeto. Então, aqui se trata de desvinculação da Secretaria da Saúde, se eu não me engano, aqui, e passando para a Agricultura. Não vejo que irregularidade quanto à forma do projeto, quanto à aprovação ou não. Então, aqui cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores, vereadoras, tem dúvidas quanto ao projeto? Vereador Paulo Roberto, pode usar seu espaço.
Eu já tinha cumprimentado a todos, dispenso cordialidades. Esse projeto aqui vai acarretar, acho que, mais serviço para a agricultura. Nós temos bastante serviço do meio ambiente, que eu até tenho as duas petições aí dentro da secretaria, ali, sobre questão de esgoto que está aberto no Passo do Carro, esgoto entupido que foi feito na outra gestão, entupiu uns esgotos, já está voltando os resíduos de fossas, estão voltando, e dentro do terreno do seu Ernesto Bueira ali também tem problema de esgoto a céu aberto, tem vários problemas no meio ambiente, e de repente vi que é bastante gente, acho que nós precisamos de gente para ir a campo e ver esses problemas aí, até pedir, agradecer a guria que foi lá, eu pedi, elas foram lá da Secretaria de Meio Ambiente, elas foram lá, olharam o problema, só que precisa ser sanado o problema. Eu acho que vai acarretar mais serviço só para a agricultura, que já não é fácil, mas vamos lá, né?
Mais alguém tem dúvida quanto ao projeto? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 27/2019, que altera a lei municipal número 500/2008 para aumentar a exigência de formação e escolaridade do cargo de agente comunitário de saúde. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 3º da lei municipal número 500 Gabinete 2008, no que se refere aos agentes comunitários de saúde, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Os agentes comunitários de saúde devem residir na área da comunidade em que deverão atuar, bem como ter concluído com aproveitamento curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas e ter concluído o ensino médio. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete Prefeito do Município de Monte Alegre dos Campos, 1º de abril de 2019, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. O presente projeto de lei objetiva adequar a legislação municipal que trata da formação e escolaridade do cargo de agente comunitário de saúde, a Lei Federal número 13.595, de 5 de janeiro de 2018, cópia e anexo, né, que aumentou a exigência para provimento do cargo em, aqui, 1º, ter concluído com aproveitamento o curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas. 2. Ter concluído o ensino médio. Assim, considerando o concurso público que estamos na iminência de lançar edital de inscrições, é importante que já estejamos adequados à legislação federal, fins de evitar problemas no repasse de valores. Eis que o programa que repassa verbas para pagamento de salários vencimentos aos agentes comunitários de saúde é um programa do Ministério da Saúde do Governo Federal. Assim, certos de vossa colaboração, solicitamos aos nobres edis a aprovação desta propositura. Respeitosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, aqui, esse projeto de lei só está adequando a legislação municipal, a lei municipal, à lei federal, que, conforme na cópia em anexo aqui no artigo 7º, que altera, que dispõe o seguinte, o artigo 7º, o artigo 6º da lei número 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º. Então, o item 2. Ter concluído com aproveitamento curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas. E inciso 3, ter concluído o ensino médio. Então, aqui este projeto só terá efeito para os novos agentes comunitários de saúde, para os concursos não altera em nada os funcionários agentes que já estão ocupando o cargo e porventura não tenham concluído o ensino médio. Então, é uma lei para próximos agentes de saúde e, então, a lei só está adequando aqui a lei municipal à lei federal. Então, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe às senhoras e senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguma dúvida quanto ao projeto? Alguém dos senhores e senhoras vereadores quer se manifestar a respeito? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos à leitura do projeto de lei número 28 de 2019. Acrescenta os artigos 184 a 189 ao capítulo 6º da Lei Municipal nº 6097, Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Monte Alegre dos Campos. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Seção 5. Da suspensão condicional do procedimento. Artigo 184. Nas infrações disciplinares decorrentes da infringência dos deveres funcionais previstos no artigo 129, a comissão deverá propor a suspensão do processo administrativo disciplinar ou da sindicância de que trata o artigo 161 desta lei pelo prazo de 3 anos. E desde que o servidor não tenha sido condenado por outra infração disciplinar nos últimos 2 anos. Parágrafo 1º. Formulada a proposta em audiência, a comissão especificará as condições a que se subordina a suspensão, pelas quais deverá o servidor beneficiado. Inciso 1. Nas infrações que não importem em ressarcimento ao erário, contribuir com o valor de 1 a 3 cestas básicas de acordo com a falta disciplinar cometida. A entidade beneficente do município, devendo a comprovação ser juntada ao processo em, no máximo, 30 dias da data da homologação da proposta. Inciso 2. Autorizar o desconto em folha dos valores devidos com relação à indenização do dano experimentado pelo erário, inclusive quando decorrerem de indenização a terceiros. Inciso 3º. Prestar compromisso de observar os deveres do artigo 129 e não infringir as proibições previstas no artigo 130, ambos desta lei. Parágrafo 2º. Aceita a proposta, o servidor firmará documento autorizando o desconto em folha das prestações devidas à fazenda pública, de acordo com o disposto no artigo 70 desta lei. Parágrafo 3º. O procedimento administrativo com a proposta e aceitação do servidor será encaminhada à autoridade instauradora para decisão. Artigo 185. Recebido o procedimento, a autoridade instauradora, no prazo de 5 dias, poderá, inciso 1, homologar a proposta, determinando a suspensão do procedimento administrativo, inciso 2, alterar fundamentadamente as condições estabelecidas para a suspensão, observado o disposto nesta seção, inciso 3, mediante fundamentação quanto à não aplicação da suspensão condicional, determinar o prosseguimento do procedimento disciplinar até decisão final. Artigo 186. A suspensão condicional do processo será automaticamente revogada caso o servidor, no curso de seu prazo, descumprir as condições estabelecidas ou vier a ser processado por outra falta, hipótese em que o procedimento disciplinar será retomado. Artigo 187. Expirado o prazo da suspensão e satisfeitas suas condições, a autoridade julgadora declarará extinta a punibilidade. Artigo 188. Não correrá prescrição durante o prazo de suspensão condicional do processo. Artigo 189. A suspensão condicional do procedimento disciplinar somente poderá ser novamente proposta ao servidor beneficiado depois de declarada a extinção da punibilidade. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 1º de abril de 2019, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. O projeto de lei número 28/2019 tem por escopo acrescentar o instituto da suspensão condicional do processo ao regime jurídico dos servidores públicos do município de Monte Alegre dos Campos. Atualmente, não temos esta previsão em nossa legislação municipal. A suspensão condicional do processo é uma alternativa a mais ao servidor público envolvido em processos administrativos, que optar em pôr fim ao processo, mediante o pagamento de cestas básicas, valores a entidades beneficentes ou simples devolução ao erário. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, aqui nesse projeto, só está acrescentando essa possibilidade então, aos servidores públicos do município que, porventura, envolverem-se em situação que tenham que responder um processo disciplinar ou sindicância, possam resolver da forma proposta aqui nesse projeto de lei. Então, não está alterando em nada o que já existe, só está acrescentando esta possibilidade. Então, não vejo a irregularidade aqui quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Algum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, tem alguma dúvida quanto ao projeto? Vereador Paulo Roberto pode fazer uso do seu espaço.
Bem, esse projeto aqui, na minha concepção, acho que o cara vai assinar um termo de... É quase como tu ser pego numa lei de bafômetro, tu assoprar, tu tá assumindo uma culpa. Se o cara que... Eu penso assim, se tu tem um prefeito alguma da administração, num desafeto qualquer funcionário, ele vai pagar essa penalidade, esteja bem ou não. Mas, cabe aos senhores, eu vou me opor a esse projeto.
Vou abrir um espaço para a assessoria jurídica aí dar um esclarecimento melhor a respeito do que diz o projeto, né? Que, no meu modo de ver, é uma questão de acordo entre o município e o funcionário, caso ele esteja respondendo um processo administrativo.
Sim, esse aqui é muito comum, esse tipo de suspensão condicional do processo, no processo criminal. Quando a pessoa, por exemplo, se envolve num acidente de trânsito, estou trazendo um exemplo lá da... Não tem antecedentes, não, o caso é uma pena leve, vai, digamos assim. A pessoa quer processar lá a pessoa lá envolvida, lá, que supostamente foi o culpado por o acidente. Sendo um exemplo, ele vai ter essa opção de suspender o processo mediante o cumprimento lá do que for proposto lá na lei, oferecido pelo juiz, né? Então, aqui é mais ou menos parecido. Então, se ele não quer responder o processo até o final, ele tem essa opção de suspender o processo mediante o cumprimento das condições aqui estabelecidas, que já estão mais ou menos definidas, né, que seria a cesta básica ou o ressarcimento aqui do valor do prejuízo causado ao erário público, né? Então, eu não vejo nenhum problema aqui nessa também. É uma alternativa a mais que o servidor tem de solucionar o problema, o caso dele sem responder o processo até o final, né? Isso independente de prefeito A ou prefeito B, né? Não. Política é uma questão que a lei vai, se está respondendo o processo administrativo, ele teria que responder até o final. Mas aqui está propondo que se ele fizer esse acordo, vai suspender o processo. Cumprido o acordado, ele vai ser extinta a punição, né? Não, não, sinceramente, que não vejo nenhum problema quanto à aprovação desta lei.
Mais alguém dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Jonas, pode usar seu espaço.
Cumprimento o presidente, assessor, demais colegas, secretário Márcio também que se encontra e a todos os demais que estão aqui. Só para entender um pouquinho melhor, doutor, vamos citar um exemplo que eu, por exemplo, sou o funcionário, minha função é motorista. Por exemplo, eu cometo alguma irregularidade na minha função e cabe uma sindicância. Aí, aprovando essa lei, cabe uma proposta, continuar com a sindicância ou entra um acordo e eu pagar uma cesta básica, é isso?
Exatamente, ou se causou algum prejuízo ao município, ressarcir ao município, pode ser até por desconto em folha de pagamento, se for o caso, né? Então, é isso.
Exatamente. Obrigado, doutor. Mas então, devido ao esclarecimento, eu, na minha opinião, sou favorável a esse projeto, porque não deixa de ser mais um, posso dizer, é um favorecimento, né, à pessoa que vai, quem sabe, receber o processo administrativo ou uma sindicância, né, que for aberta, é uma proposta nova que pode ser chegada a um acordo, né? Então, no meu entender, eu, por ser funcionário público e tendo o risco de acontecer isso também, eu sou de acordo com esse projeto.
Ah, e complementando, o funcionário não é obrigado a aceitar essa suspensão condicional do processo. Eu entendendo que não é culpado, ele responde até o final, segue o procedimento normal e, provando que não é culpado, ele é absolvido, com certeza, né? Então, é só o caso de que o funcionário, entendendo que tem a culpa, digamos assim, ele pode aceitar essa suspensão do processo.
Até para esclarecer que algumas sindicâncias, às vezes, dependendo da sindicância, pode até chegar ao ponto de uma exoneração, né, doutor? Então, mediante, às vezes, a pessoa que está respondendo a sindicância, pagando a cesta básica, até pode ser uma forma de se escapar, né, de um prejuízo maior também. Mas seria isso. Obrigado, doutor.
Mais alguém tem dúvida quanto ao projeto? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por 7-1.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 29/2019. Altera a redação do artigo 21 da lei municipal número 749/2012. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 21 da lei municipal número 749/2012 passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 21. Para os servidores públicos são assegurados os seguintes níveis. Nível 1. Formação em nível fundamental incompleto, nível fundamental, nível médio incompleto e nível médio. Exigência mínima dos cargos mais singelos para fins de ingresso no serviço público municipal de que trata esta lei. E por esta razão, esse nível não está contemplado com percentual de acréscimo pecuniário. Nível 2, formação específica em nível superior em curso de graduação. Nível 3, formação específica em curso de pós-graduação. Nível 4, formação específica em curso de mestrado ou doutorado. Parágrafo 1º. A promoção de mudança de nível importará em uma retribuição pecuniária incidente sobre o vencimento básico dos servidores nos seguintes percentuais. Inciso 1, no nível 2, 6%. Inciso 2, no nível 3, 8%. Inciso 3, no nível 4, 10%. Parágrafo 2º. Os percentuais definidos nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo não são cumulativos, passando o servidor público, a cada mudança de nível, a perceber apenas o percentual correspondente ao nível para o qual progrediu. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 2 de abril de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como justificativa a este projeto, temos o seguinte. Encaminhamos as considerações que julgamos necessárias serem apresentadas a vossas senhorias em relação ao incluso projeto de lei, o qual propõe alteração do dispositivo artigo 21 da Lei Municipal nº 749/2012, Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais de Monte Alegre dos Campos. A atual redação, o artigo 21, prevê o requisito de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado na área específica do cargo provido. de modo que a lei, como está, atinge apenas algumas classes de servidores públicos, ferindo os princípios da igualdade e da isonomia, pois dentro do plano de carreira existem cargos como agente administrativo, atendente de creche, controlador interno, fiscal de vigilância sanitária, ambiental e obras, secretário de escola, entre outros, que não possuem uma graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado específica para os cargos que ocupam. Desta forma, até mesmo pelo fato de que este município incentiva a formação de seus servidores, é de suma importância a alteração do texto legal para que sejam beneficiados todos os servidores sem distinção de cargos. Assim, esperando o pronunciamento dessa Igreja Câmara, seja favorável ao referido projeto de lei, solicitamos que seja aprovado, aproveitando o ensejo para enviar-lhes nossas cordiais saudações. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Pois aqui está só incluindo a possibilidade de do servidor, é mais comum aqui o caso do agente administrativo, que entrou no cargo no nível médio, por exemplo. E, no decorrer do tempo, fez uma faculdade, independente do curso que fez, após uma graduação, ele, não, a princípio, não teria direito à mudança de nível, porque o cargo dele não é específico de, por exemplo, agente administrativo geral. Ele não tem uma limitado, ele faça contabilidade, por exemplo, ou advocacia, ou direito, enfim. Então, é para beneficiar estes servidores. Então, é uma forma de até de incentivar a que os servidores de formação no, que, dos cargos de menor escolaridade passem a se especializar, a ter uma escolaridade maior e receber um valor a mais por isso, né? Então, aqui não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores e senhoras vereadores tem dúvida quanto ao projeto? Não havendo dúvida, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 30/2019. Altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1101/2017, que cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, com base na Lei Orgânica Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 4º da Lei Municipal número 1101, 3 de agosto de 2017, que criou o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 4º. O CONDEMA compor-se-á de 24 membros, entre os quais 12 titulares e 12 suplentes, nomeados pelo Prefeito Municipal através de portaria, mediante indicação das respectivas entidades, sendo 50% representantes de entidades governamentais e 50% representantes de entidades não governamentais. Inciso 1. Representantes de entidades governamentais. A linha A. 2 representantes da Secretaria Municipal de Agricultura, titular e respectivo suplente. B. 2 representantes da Secretaria Municipal de Saúde, titular e respectivo suplente. C. 2 representantes da Secretaria Municipal da Fazenda, titular e respectivo suplente. D. 2 representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, titular e respectivo suplente. E. 2 representantes do Departamento Municipal de Meio Ambiente, titular e respectivo suplente. F. 2 representantes da Brigada Militar Local, titular e respectivo suplente. Inciso 2. Representantes de entidades não governamentais. A linha A. 2 representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, titular e respectivo suplente. B. 2 representantes da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, ASCAR e Mater, escritório municipal, titular e respectivo suplente. C. 2 representantes da Associação dos Agricultores Ecologistas, AECO, titular e respectivo suplente. D. 2 representantes do Conselho de Pais e Mestres das Escolas Estaduais, titular e respectivo suplente, e dois representantes do Conselho de Pais e Mestres das Escolas Municipais, titular e respectivo suplente. F. Dois representantes do CTG Querência de Monte Alegre, titular e respectivo suplente. Parágrafo único. A mesa diretora do CONDEMA compreende o presidente, o vice-presidente e o secretário, que será escolhido entre os seus membros. Artigo 2º. Restam revogadas as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Monte Alegre dos Campos, 2 de abril de 2019. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo ajustar a composição do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, órgão colegiado consultivo, com a finalidade de propor para o município as diretrizes das políticas governamentais para o meio ambiente e deliberativo no âmbito de sua competência sobre as normas e padrões técnicos compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida da coletividade. Compor-se-á de 24 membros, entre os quais 12 titulares e 12 suplentes, nomeados pelo prefeito municipal através de portaria mediante indicação das respectivas entidades, sendo 50% representantes de entidades governamentais e 50% representantes de entidades não governamentais. Na oportunidade que expressamos votos de estima e consideração, por entendermos justo e oportuno o presente projeto de lei, solicitamos sua aprovação. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 2 de abril de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, aqui verificando a lei número 1101/2017, aqui passa de a redação do artigo 4º dizer o seguinte: o CONDEMA compor-se-á 12 membros, entre os quais 6 titulares e 6 suplentes de livre escolha do prefeito municipal, sendo 50% de representantes do Poder Executivo Municipal e 50% de representantes da sociedade civil. Então, dos representantes do Poder Executivo eram 2 representantes da Secretaria Municipal de Fomento Econômico, 2 da Secretaria Municipal de Saúde, 2 representantes da Secretaria da Fazenda. Os representantes da sociedade civil seriam os representantes da Brigada Militar, 2 da Brigada, 2 da EMATER, 2 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, aqui está passando de 12 para 24 membros e está alterando aqui também acrescentando aqui mais algumas entidades aqui, como a ECO e os conselhos pais e mestres aqui, o CTG, na composição do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Que não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem esse projeto.
Algum dos senhores e senhoras vereadores tem dúvida quanto ao projeto? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Não temos mais projeto hoje para ser apreciado aí pela casa. Passamos aos vereadores inscritos. Vereador Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, secretário de desenvolvimento, senhor Márcio, subsecretário eu, Jackson, os funcionários da casa e os demais presentes. Eu hoje fiquei sabendo que estão indo na estrada lá que foi pedido lá do ranchinho do senhor Natálio, já começaram a fazer, quero agradecer à secretaria pelo empenho, e pedir que uma explicação sobre a questão da luz das casas, que não tem luz no Passo Carlos, são 9 moradores que não tem luz, isso aí está se arrastando, eu venho desde o começo do ano batendo nessa tecla sobre a luz. Até agora está para vir, acho que é a RGE, né, presidente? E a gente vai ver onde é que está um erro, porque não pode, se é um projeto é simples, um projeto de extensão que vai 3 postes de luz, né? E o pessoal estão reclamando que estão pagando muita, a conta de luz é muito alta, só por a energia perdida, né? Distância de fios que se perde. Reforçando sobre o que eu falei sobre o negócio até de saúde, que é as negócio de esgoto trancado no Pasto Carro, e vou falar com o secretário para que faça uma limpeza. Eu vi hoje, vindo até com o nosso assessor, eu vim junto, que na entrada, entulhos na beira de estrada, telha, coisa que... Eu acho que nós vamos fazer uma limpeza, porque temos visto aí que esse negócio do mosquito da dengue em Vacaria já é uma evidência aí, e nós temos que se precaver disso aí, que não adianta nós deixar a coisa vir que depois... Então, pedir que os moradores tenham até um pouco de consciência, a prefeitura vai lá e limpa, como que acho que fizeram na Capela da Luz, né, Jonas? Fizeram na Capela da Luz uma limpeza e que se mantenha essas limpezas, né? Se mantenham para nós poder não estar daqui amanhã com um problema de saúde pública muito, muito grande aí. E é coisa séria, né? Outra questão que eu vinha vendo nas câmaras municipais, aí, nas municipais aí dos outros municípios, a moção de repúdio à reforma da Previdência. E hoje, assistindo, é uma coisa que a gente também tem aqui, eu me oponho a isso, se não tiver mudanças que vá de encontro ao homem do campo e os pequenos, isso aí vai servir só aos banqueiros mesmo. Então, eu mantenho essa de repúdio também a essa reforma, porque tu vai estar com 65 anos e 30 de contribuição. Do jeito que está os desempregos, que o pessoal hoje chora numa fila de emprego para poder pegar uma senha para fazer uma entrevista, tu chega aos 65 anos, mas tu não vai ter os 30. E depois quem é que vai te pegar para trabalhar com 65 anos, para tu inteirar teus 30 anos de contribuição? Então isso é coisa de se pensar. Tenho falado diário com o nosso deputado, que a gente apoiou aqui, para que ele entre com emenda também nessa posição. E também dar os parabéns ao nosso assessor, que estava de aniversário, a nossa secretária também está de aniversário, de repente vai ser uma festa hoje, né? E no mais era isso. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.
Vereador inscrito, Fernando Abdalag Long.
Gostaria primeiramente de cumprimentar aqui o presidente desta mesa, o senhor Aldenir Boeira, o assessor jurídico, doutor Marcos, nossos demais colegas, as pessoas aqui que estão aqui hoje nos prestigiando. Para começar, então, pessoal, gostaria de falar a respeito de uma audiência, uma assembleia que nós tivemos junto com a dona Eurotildes aqui, na segunda da semana passada, em Vacaria, onde foi feita a assembleia do Sicredi. Então a gente foi lá conversar com o pessoal, com o presidente eleito agora, novamente por mais 4 anos aqui, o Mário Maurino, também que esteve aqui na nossa Câmara aqui esse ano passado, né? Então tinha mais de 500 pessoas e eles falaram, ele bateu em cima que até o final do ano é para ser inaugurado aqui no nosso município aqui o Banco Sicredi. Então a gente fica muito contente que é uma coisa não só minha, mas de todo mundo aqui que se uniu e foi atrás, né, pessoal? Então isso a gente fica muito contente. E outra coisa também que ele vai dar preferência aqui para a contratação de pessoas do município, né? Eu acho que isso é importante, não adianta. Claro, se não tiverem pessoas aqui habilitadas aqui para os cargos, aí com certeza, mas tendo pessoas aqui, eles dão preferência para esse pessoal daqui, né? Então até o final do ano garantiram, no meio de 500 pessoas, todo mundo lá do Rio Grande do Sul inteiro, faz parte do Sicredi, estava presente nessa assembleia e todo mundo aprovou essa nossa iniciativa. Outra coisa, a respeito das lixeiras dentro do nosso município. Até semana passada foram recolhidos todos esses lixos, tudo dentro das comunidades. Só que lá em São Francisco e em todas as comunidades, fazia já uns 2 meses que não era feito o recolhimento, né, pessoal? Então, tem a empresa, é feito o pagamento dessa empresa, com certeza é feito mensalmente. Por que que ficam tanto tempo sem fazer esse recolhimento, né? Então, eu gostaria de fazer um pedido aqui para a administração que na próxima sessão aqui nos traga um relatório completo. Qual que é os dias que fazem o recolhimento, como que é feito, valores que é gasto mensalmente disso aí. Eu acho que isso é importante para a gente saber e, quando o pessoal cobra, a gente também saber dar uma resposta, né, pessoal? Então, eu gostaria que a administração, para a próxima sessão aí, nos trouxessem a respeito disso aí. Outra coisa também a respeito da reforma da Previdência. Como o Paulinho falou, eu acho que isso está virando uma vergonha, né, pessoal? Colono aí que trabalha a vida inteira, agora tem que se aposentar com 65 anos, né? Mulher com 60. Então, acho que isso é o fim da picada, né, pessoal? Acho que cada um de nós aqui tem que buscar o nosso deputado e fazer com que ele vote contra essa reforma, né? Porque automaticamente vai acabar terminando com o nosso colono, com o produtor rural, né, pessoal? A gente sabe quanto que é difícil, quanto que é complicado a vida no campo, daí eles vêm com essa história. Eu acho que para mim, reforma tem que começar lá em cima primeiro, né? Aí ficam dando bolsa isso e bolsa aquilo pros ricos lá e nós temos que pagar a conta, né? Eu acho que isso está muito errado. Eu acho que temos que começar a pensar, cada um, como o Paulinho fez aí, foi atrás do vereador dele, do deputado dele, cada um ir atrás do seu e a gente tentar fazer uma reviravolta nisso aí, né, pessoal? Então, por hoje era isso. Muito obrigado a todos.
Vereador inscrito, Jonas Silva de Aguiar.
Cumprimentar mais uma vez o presidente, assessor, demais colegas, secretário, todos que estão aqui prestigiando nosso trabalho hoje. Quero abordar aqui um assunto bastante importante neste dia, que acho que é conhecedor de toda a população de Monte Alegre e também de fora, né, que isso que aconteceu há poucos dias ali no colégio, aqui em São Francisco, a qual teve um aluno, né, que entrou armado ali na escola e estava ali com ideias, digamos que erradas, né, de ferir outro aluno. Então eu queria pedir hoje, deixar o pedido, pois vou estar fazendo um ofício, vou estar enviando à Secretaria da Educação, para que venhamos, né, tomar uma iniciativa para que essas coisas não venham de acontecer. Claro que não tem como prevenir tudo, mas tem alguns pontos que podem ser feitos, né, que nem aconteceu desse aluno ter sido afastado, porém na segunda-feira aí próxima ele conseguiu adentrar na escola, então isso não poderia ter acontecido. Então, em cima dessa questão, eu queria pedir à Secretaria da Educação, juntamente com o prefeito, claro que vai ser algo que eles têm que conversar junto, mas eu sugeriria a proposta de eles nomear, pegar alguém ou passar até pela Câmara, não sei, um projeto de um guarda, né, que possa estar ali, né, no período da manhã, acompanhando a entrada dos alunos e também acompanhando a saída dos alunos, né, e também ficando ali dentro do colégio, né, porque a gente sabe hoje está acontecendo bastante brigas entre alunos maiores machucando os pequenos, e isso é algo que os pais, né, estão se preocupando e tem motivos para se preocupar, né, que eles vêm para estudar e às vezes voltam aí machucado, algum problema. Então, eu queria pedir aqui à secretária da Educação que fizesse essa força juntamente com o prefeito. Eu acredito que também ele vai, com certeza, abraçar essa causa, porque é algo que temos que cuidar das crianças, do ambiente das crianças que vêm para estudar, e às vezes acabam aí acontecendo esses episódios. Então, eu pediria aqui à secretaria, então, que fizesse essa força, nomeasse alguém, não sei se abrir um projeto para contratação de um guarda, não sei, que ficasse pelo menos no período da manhã, acompanhando ali os trabalhos. Não vou dizer que vai evitar todos os problemas dentro da escola, mas com certeza alguém ali vigiando, ali guardando a entrada e a saída dos alunos, com certeza aí os alunos vão ficar mais calmos, vão ter um pouco mais de cuidado, né? Então seria o assunto mais importante hoje, seria isso. Depois vamos estar enviando um ofício, juntamente com os demais colegas, para a Secretaria da Educação, para que isso venha ser tomado, essa providência aí, para que venha acontecer de ter mais segurança no nosso colégio, porque isso é algo que ninguém, né, está livre, né? Pessoas têm filhos, alguns têm netos, né, que estão estudando aí, então é algo bastante importante. E depois, no final, aí, na liderança, tem mais um assunto, mas vou por partes. Obrigado.
Não temos mais vereadores inscritos. Passamos às lideranças de partidos. Liderança do Progressista, vereadora Fernanda.
Quero cumprimentar nosso presidente Mirinho, nosso assessor, demais colegas vereadores, funcionários da casa, secretário Márcio, Jackson e as demais pessoas que se encontram. Primeiro também quero deixar meus parabéns aqui ao nosso assessor Marcos, a Kelly, e hoje o nosso prefeito também está de aniversário. Deixar os parabéns a ele. Quero fazer um pedido de que assim que possível que as máquinas subam, sentido falar até com o Mickey, que os produtores vieram me falar em questão do alargamento lá da estrada, que realmente essa semana eu estive acompanhando eles passando com as máquinas na estrada do seu Eroni. Eles estão tendo muita dificuldade realmente para passar com as máquinas. Não são muitos pontos. Isso, uns 3 pontos, mais ou menos, 4, já vai ajudar muito eles. Então, hoje o meu pedido é à Secretaria de Obras, junto com a Agricultura, que venham dar uma visão especial ali, aquele sentido que os produtores realmente estão tendo muita dificuldade. Era isso. Obrigada.
Liderança do MDB, vereadora Herotildes.
Quero cumprimentar a presidente da mesa, Valdenir, e o nosso assessor, Dr. Marcos, os colegas vereadores e todo esse pessoal que nós estamos prestigiando nesse momento. Não tem muita coisa hoje para dizer, mas quero reforçar o nosso encontro que nós fomos lá na Assembleia do Sicredi. E assim que está bem dando, só que agora a parte que o senhor Mário ia fazer e o Marcelo, que tiveram aqui reunião com nós, já passou para os técnicos, agora está na parte técnica. Então, isso pode 3 meses, pode 1 ano, a gente nem eles sabem, né? Mas o importante é que já foi dada para a nova final, que vai vir para o nosso município. E também queria dizer assim que a importância também que quem não está formado, eles vão ajudar, querem, principalmente eles querem 100% os funcionários do nosso município, que pessoal que daí eles ajudam a curso, formação ou que vá completando, né? Porque eu conheci o Marcelo lá de Machadinho, hoje ele é o gerente de vacaria, e ele completou o estudo dele trabalhando lá dentro do Sicredi, lá em Machadinho. Hoje ele é o gerente em vacaria. Então, a gente pode esperar assim, que o nosso jovem, aqueles que têm essa chance, vai ser uma meia dúzia ali, um 7, 8, mas já ajuda, né? E também queria dizer assim, ó, que agora parece que melhorou um pouco, mas estava terrível as lixeiras. Muito, muito derramada, muitos dias que não procurava. E também que ali na minha casa e no outros vizinhos ali, já fazia uns 2 meses que eles pediam para esgotar a fossa e não foram fazer. Foi a minha inquilina que pediu e mais uns vizinhos também. Então, por hoje era isso. Obrigada.
Liderança do PTB, vereador Jonas.
Já havia comentado todos antes. Para não esquecer, quero passar o vereador Paulinho, que falou a questão da RGE ali. Semana passada, eu estava ali na prefeitura, falando com o Lúcio, e até no momento que eu estava ali falando com o Lúcio, ali o prefeito assinou um ofício, né? Enviando novamente para a RGE e passando agora para a RGE ali a forma da execução da obra. Então, agora, pelo que me falaram aquele dia, agora, o que a prefeitura poderia de fazer, claro que foi... É algo lento, né? A gente sabe que ali na localidade da Capela da Luz também, na gestão passada, foi pleiteado por um aumento de uma rede também, mas não deu também. Tem momentos que a RGE é difícil lidar com ela, né? Mas já foi, acredito, estava até ali no momento, foi assinado o ofício e já foi encaminhado novamente para a RGE. Agora, então, pelos que me falaram, depende mesmo somente da RGE para fazer esse aumentar ali essa rede ali do Passo Carro. Queria também aqui mencionar a questão... vários moradores, e como a gente trabalha todos os dias, viajando, se locando com vários moradores, alguns moradores da localidade em Chuvia estão reclamando, né, sobre a questão da agente de saúde ali, né? Diz que a agente de saúde não está passando nas casas, faz aí 2, 3 meses, 4 meses que está acontecendo isso, que ela não passa, ainda fosse somente numa casa, duas, mas que são várias reclamações. Então, quero registrar aqui essa questão que os moradores pediram, né, que a gente pudesse aí fazer, dar uma ajuda a eles, que fosse feito algo em prol da gente. Não sei se ela não está querendo trabalhar, se ela não quer trabalhar, acredito que tem que dar lugar para outro, né, porque as pessoas dependem ali de exames, marcação de exames e demais coisas. Então, quero deixar aqui o pedido ao secretário da Saúde, também já conversei com ele hoje, ele disse que já está tomando posição, mas... quero ajudar ele reforçando esse pedido aí para chegar até na administração, que venha tomar as medidas possíveis, né? Não sei se é sindicância ou o que será que for feito, mas que sejam feito algo para que a população ali não venha perecer, né? Porque elas precisam, é uma localidade longe, e precisam da agente de saúde ali para fazer esse trabalho ali, para facilitar o trabalho das pessoas ali. Outra coisa também que eu quero aproveitar, sobre um acontecido agora no final de semana que ocorreu. Eu não sei se o Paulinho estava até no campeonato, agora no jogo de domingo, não sei se estava, não estava. Domingo agora eu estava de plantão aqui da ambulância. E eu estava em Vacaria, chegando em Vacaria com o paciente, e ao mesmo tempo, né, me recebi uma ligação de aqui do campo, que tinha se machucado ali um jogador que estava participando do campeonato. Então, só que não tem como, né? A gente não trabalha com jato, né, com helicóptero, a gente trabalha com carro. Não tem como atender duas, três pessoas ao mesmo tempo. Então, se um carro, às vezes, acontece um problema e uma pessoa pedir um carro na região de São Francisco, por exemplo, e estiver na chuvia, não tem como. É, o plantão é um e um vai ter que esperar, né? Então, eu quero sugerir aí o responsável pela Secretaria de Esporte, que está se desenvolvendo aí, está cuidando do esporte, que ele venha aí conversar com o prefeito, que eles venham chegar e como os campeonatos de rodeio aí tem, o Assis aí acompanha, existe um carro, um plantonista ali, uma ambulância acompanhando, então que eles façam da mesma forma, né, até o secretário que cuida do esporte, o cargo dele é motorista, quem sabe é até ele mesmo possa ficar com esse carro ali à disposição para não acontecer o mesmo, né, porque às vezes querem para agora, mas não tem como, tu atende um, atende outro, então não tem como atender várias pessoas ao mesmo tempo. Então, quero deixar esse registro e pedir que eles venham conversar e chegar aí que resolva isso, né? Não sei se arruma um motorista para ficar todos os jogos do campeonato ali acompanhando, se caso acontecer algum acidente, ou não sei, aí fica na mão deles. Mas do fato que não tem como tu atender, pode ser até o plantonista ficar ali na hora do jogo, mas se ao mesmo tempo receber uma chamada, ele vai ter que abandonar ali o campeonato e sair atender a chamada, não tem como. Então, o secretário e o responsável do esporte que se decida, veja o que deve fazer para não ter que tomar, para não acontecer isso, né? De querer que resolva na mesma hora, que o plantonista venha buscar o acidentado, o machucado, mas não tem como. Tem coisas que não tem como atender duas ou três mesmo tempo. Seria isso, né? Vou deixar o pessoal descansar, mas fico muito agradecido, ainda mais seria hoje. Obrigado.
Vou abrir um espaço para o secretário de Desenvolvimento Social, Márcio de Jesus, que ele tem algumas colocações para fazer a respeito da Secretaria do Desenvolvimento Social quanto aos projetos. Como a Câmara, a Casa Legislativa, ela tem um alcance através das redes sociais, do Facebook, e ele acabou recebendo umas críticas aí quanto ao trabalho dele aí durante esses 2 anos, estamos no terceiro ano, então me senti na obrigação de abrir um espaço para que ele nos passe o que a Secretaria do Desenvolvimento aí tem feito por Monte Alegre. Márcio, está aberto o teu espaço aí.
Boa noite a todos, gostaria de cumprimentar o presidente desta casa, assessor jurídico, e em nome dele eu cumprimento aos demais vereadores e as pessoas que se fazem presente aqui nesta noite. Primeiramente, eu começaria falando assim, da questão que nós estamos lançando, abrindo o edital, né, da eleição de conselho tutelar. Então, assim, como os senhores representantes assim, da população de Monte Alegre, que certamente às vezes muitos vão procurar vocês, né, na questão assim, da eleição. Então, tudo que vai acontecer durante o período de eleição, que a eleição é em 6 de outubro, é uma eleição unificada, então vai estar dentro desse edital. Então, esse edital é feito de acordo com uma lei nacional e de acordo com o CEDICA, que é o Conselho Estadual da Criança e Adolescente do Estado do Rio Grande do Sul. Para isso, também passou recentemente por esta casa uma lei em questões de alguns critérios, né? Não é uma questão minha que eu, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente aqui do município, que colocou nesta lei o que é critério e o que não é. Então, passou por aqui, então vai estar dentro do edital. A gente não vai estar escolhendo assim, a questão de pessoas. Mas só para a questão de esclarecimento, então, que qualquer dúvida, procurem nós. Então, o edital vai estar sendo publicado sexta-feira. As inscrições abrem a partir já da semana que vem, com 30 dias de período de inscrição. Então, qualquer dúvida que os senhores tiverem, podem procurar, tipo, eu ou o Miguel ali na secretaria, que vai ser com nós as inscrições. Na questão do trabalho da secretaria em si, então, ó, como vocês mesmo perceberam, hoje veio um projeto aqui por a questão de um professor de educação física. Porque o que, que a gente está preocupado com isso? Então, que não se estava acontecendo ainda mais os projetos sociais. Então, não era isso. Então, só por uma questão de esclarecimento, a gente abriu dois, como né, os senhores já perceberam, foi aberto duas licitações desertas. Então, não tem como eu ficar o ano todo abrindo licitação e eu vou ter licitação deserta. Essa é a questão da educação física, o que, que seria? É um profissional para trabalhar na questão da ginástica da melhor idade. O que a gente se preocupa? Eu não posso pegar e pôr qualquer pessoa ali, porque qualquer coisa que venha acontecer com uma pessoa idosa e tal, a responsabilidade passa a ser de nós quanto município, né? Então, e não é isso que a gente quer. A gente se preocupa, sim, no bem-estar de todos. Já está funcionando a questão de música, banda marcial, né? Então, a música na área de violão. E antes, a questão desse profissional também vai trabalhar com a questão de futsal e futebol de campo, em algumas localidades. Como vocês também sabem, não é fácil tu trabalhar num município que nem o nosso, porque tudo é distante e para tudo dependeria de ter transporte, né? Que o qual nós não possuímos e se torna também inviável. Então a gente também não está discriminando ninguém, os projetos que estão aí estão abertos para que todos participem, só que é uma questão assim, ó, que claro, que a gente analisa a questão também de inscrição, porque não adianta, olha, eu querer colocar futebol, por exemplo, no passo do carro, vai ter dois alunos que vão participar, e também não tem como eu pagar um profissional para isso, né? No mais, eu acho que a gente agora tem tudo para começar a dar andamento, então a ginástica, a questão da, de São Francisco, que é uma cobrança que se tem, até um pedido que esses dias o vereador Fernando também tinha feito na questão, seria de dança. Então, para que os senhores entendam, hoje o que a gente está preocupado? Realmente em fazer o que é da política de assistência social. Porque umas coisas que não ficam ainda muito claras hoje, porque como nós temos a política da saúde e a política da educação, já políticas bem consolidadas, né? A nível de União, Estado e até município mesmo. Desde a questão de recursos, são as duas secretarias, como os senhores sabem, que são as duas secretarias que mais se gastam, mas é as que mais arrecadam também. Então, e nós vivemos, ainda nós estamos num período de, como se diz, de engatinhando. Eu faço parte hoje, sou presidente da região, dos secretários de assistência social aqui da Muxer, represento o colegiado de gestores municipais também na CIB, que é a comissão bipartite de gestores do estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, a gente tem que ir fazendo conforme se dá. Mas assim, ó, eu deixo assim, até um pedido para os senhores, que qualquer dúvida que se tenham, procurem nós ali. Como vocês sabem, eu sempre digo assim, olha, falando por mim, eu não estou ali para escolher para quem fazer as coisas e para quem não fazer. Então, tudo eu sigo. Tem aqui a questão de uma coletânea de leis, que tudo que a gente faz é baseado em leis, como eu acho que os senhores também fazem. Isso aqui é uma coisa que a gente pode conseguir, porque hoje em dia ninguém de nós nasce sabendo, mas quando a gente se quer alguma coisa, a gente vai em busca do conhecimento e a gente consegue fazer um bom trabalho. Então, eu acho que não vou também me alongar muito, mas só para deixar assim, então, registrado aqui que a nossa preocupação é sim com a política de assistência social, que não é uma política partidária. Hoje, embora eu ocupando um cargo político no município, mas eu me preocupo muito em fazer a parte da política de assistência social, que é uma coisa que eu chegando aqui, é uma coisa nova que foi para mim, mas é uma coisa que eu estou gostando muito de fazer. E eu acho assim, bom que quando tu se quer, eu acho que tu tem que primeiro de tudo, né? Desculpa a colocação, mas eu acho que é tu procurar se embasar bem, tu ter conhecimento de tudo aquilo que tu se fala. Porque eu acho que não adianta eu querer falar alguma coisa aqui para vocês se eu não tenho o devido conhecimento. Eu acho que antes de eu trazer, eu tenho que ir em busca desse conhecimento para poder eu trazer aqui para os senhores, né? E até mesmo, se eu não for em busca de nada, fica até difícil eu até dar alguma informação para os senhores, né? A questão que teve um pedido que passou aqui de esclarecimento desta casa na questão do Conselho Tutelar, que por que o Conselho Tutelar ganhava aquele auxílio ali de R$30 e tal. Então, ó, não foi eu que defini isso, e que fique assim bem claro aqui que nós não é os conselheiros tutelares. Então, acho que os senhores mesmo aprovaram isso aí hoje, conselheiro tutelar e secretários diferentes. Claro, o único que tem diferença é o prefeito e o vice-prefeito, mas isso aí foi uma coisa que passou por aqui. Então, conselheiro tutelar e secretário, qualquer servidor, hoje ganha o mesmo valor quando sai na região da Muxer, salvo quando tu sai fora dos municípios que compõem a Muxer, que são 10 municípios hoje, né? E assim, ó, a questão também dos conselheiros, hoje elas têm oportunidade, é previsto em lei, se elas não saem mais fazer, buscar conhecimento fora e tal, elas não saem porque eu não tenho como obrigar isso, até eu sempre tenho cobrado muito isso delas, porque hoje elas estão ligadas a mim, né? Mas é uma questão assim, ó, que é do interesse delas, a gente não tem como obrigar. Então, acho que só para ficar assim bem claro aqui, é essa questão. Eu acho que cada um sabendo o que é o seu devido papel, realmente, eu acho que... E não tem como eu fazer alguma coisa sozinho. Porque, para isso, eu dependo dos senhores, dependo do apoio do prefeito, dependo também de um vice-prefeito e até mesmo da comunidade. Porque a gente não tem bola de cristal para adivinhar, às vezes, o que está acontecendo. Dali a pouco, às vezes, eu venho ali para a secretaria... Eu não sei, às vezes, o que está acontecendo na comunidade, o que é de interesse da comunidade. Então, como eu, né, eu iniciei, eu acho que os senhores, como representante, qualquer dúvida, pode mandar a população também. Eu não me oponho, em momento algum, receber ali. Vou procurar receber eles da melhor maneira possível e passar as informações dentro daquilo, do conhecimento também que eu tenho e dentro do que está dentro da legislação, né? Era isso que eu tinha por hoje. Né? Agradeço o espaço assim, cedido e me coloco à disposição assim, ó, que qualquer coisa que se tenham a pedir e cobrar, que nos procurem ali. A gente está disponível para isso, porque, apesar de tudo, como eu coloquei, a gente é um servidor público, a gente recebe salário, eu não estou ali na secretaria para fazer favor para ninguém, né? Que fique bem claro que eu estou recebendo por isso. Então, a população paga o meu salário. Era isso. Muito obrigado.
Agradecer ao secretário de Desenvolvimento Social aí do município pelos esclarecimentos aí das suas atividades. Hoje nós não temos mais atividades para desenvolver na casa. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 17 de abril de 2019. Foi enviado um ofício aí para a RGE e a gente recebeu essa comunicação que eles estarão aí às 4h30, provavelmente, né, do dia 17, e eles querem a presença de todos os vereadores que assinaram o ofício, encaminhando para eles, né, nas questões dos melhoramentos dos atendimentos aí às propriedades rurais na deficiência aí de energia elétrica. Né. Teve a questão lá do Celso, lá na Capela da Luz, a questão do Hilton Lisboa, e aí teve uma questão na comunidade de Santo Antônio, que ficaram por mais de 4 a 5 dias aí sem energia elétrica. Né? Então eles vão estar vindo, dando um respaldo aí para casa, né? E é importante que todos os vereadores estejam presentes, até para se colocar aí a informação para a comunidade. Né? Então, não tendo mais nada, convoco os senhores vereadores para, a partir das 4h30, estar aí na Casa Legislativa e declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 3 de abril.